Após as denúncias públicas de ontem da Stena Oil, o governo são-tomense decidiu vir ao público, através da agência portuguesa de notícias Lusa, dar a sua versão dos factos sobre a apreensão dos barcos Marida Melissa e Dasgit Integrity. As declarações de Guilherme Posser da Costa, anteriormente advogado do Estado são-tomense no processo judicial, e agora como chefe da equipa de negociações com os proprietários e os armadores dos dois barcos, estão longe de refletir os meandros do problema e os verdadeiros desígnios dos responsáveis políticos locais envolvidos nesta contenda. Com efeito, trata-se de uma história que tem início há precisamente um ano. Em meados de agosto e setembro de 2012, após o fim compulsivo de sua função de embaixador de São Tomé e Príncipe em Taipei, Jorge Amado acabava de ser eleito presidente do MLSTP-PSD, partido na oposição. O regresso forçado desse reputado veterinário e homem de negócios a São Tomé era o preço que teve que pagar por divergências políticas no passado com o então primeiro-ministro Patrice Trovoada. Enquanto novo líder do MLSTP-PSD, Amado parecia determinado em prosseguir a confrontação com o então chefe do governo e a sua nova função política conferia-lhe uma tal legitimidade. Em outubro do ano passado, ele não perdeu a primeira oportunidade.
Não retiramos a nossa acusação de que o seu primeiro-ministro tem ido secretamente para o barco à noite. Será que o senhor primeiro-ministro é pescador? Continuamos a dizer que o negócio que está se fazendo são negócios obscuros. E se precisa de prova, eu, como presidente do MLSTP-PSD, sou prova viva e disposto a demonstrar que fazem negócios obscuros neste barco.
Na verdade, o então governo de Patrice Trovoada tinha feito um acordo com a companhia taiwanesa TMT em 2012, para em conjunto pesquisarem e desenvolver a exploração de gás no mar de São Tomé e Príncipe. Com base nisso, a empresa chinesa obteve o direito para fundear quatro grandes barcos ao largo do arquipélago. Fontes da Voz da América disseram que a agenda secreta da empresa taiwanesa era, na verdade, escapar-se dos processos de arresto interpostos pelos seus credores e tripulações, cujos pagamentos estavam há muito atrasados. De outubro de 2012 a março de 2013, a altura em que os dois barcos petroleiros, Marida Melissa e Dasgit Integrity, viriam a ser detidos no mar de São Tomé e Príncipe, há um grande acontecimento que muda todo o jogo político no arquipélago. O governo de Patrice Trovoada é demitido no início de dezembro e o presidente da República, Manuel Pinto da Costa, nomeava um novo executivo de sua iniciativa, com elementos do MLSTP, PSD e PCD, e que não tardou em acusar o governo cessante de corrupção em larga escala. Os barcos taiwaneses permaneceram nas águas de São Tomé e Príncipe durante mais de 6 meses e tiveram que ser abastecidos regularmente. Várias companhias de barcos petroleiros foram contactadas pela TMT para prestarem o serviço de abastecimento e a empresa sueca, a Stena Oil, foi uma delas. A Stena Oil terá assim abastecido os barcos em várias ocasiões e, de acordo com as nossas investigações, o segundo desses abastecimentos teve lugar ainda no dia 21 de dezembro do ano passado e com permissão das autoridades são-tomenses e mediante o cumprimento e pagamento das tramitações marítimas de São Tomé. Com a mudança do governo em dezembro, alimentou-se então uma suspeição de que havia uma relação corruptiva entre Patrice Trovoada e a empresa taiwanesa TMT e que a Stena Oil terá participado nesse jogo, assistindo no abastecimento dos barcos chineses. Foi assim que, depois de uma primeira autorização da Capitania dos Portos de São Tomé para que os dois barcos petroleiros procedessem à transferência do crude do Dasgit Integrity para o Marida Melissa, numa zona inferior a 12 milhas da costa, os mesmos foram mais tarde convidados pela Patrulha da Marinha a se acostarem no Porto de São Tomé, de onde foram presos sob a alegação de violação de soberania e operações de contrabando. O processo na Justiça terá sido o ponto alto de uma maquinação política e um dos episódios dos quais os bastidores políticos terão organizado para, em suposta legalidade, tentarem provar as ligações do então primeiro-ministro no negócio dos barcos. Os comandantes dos dois barcos foram sentenciados em março a 3 anos de prisão e condenados a pagar 5 milhões de euros de multa, e os dois barcos foram decretados como confiscados a favor do Estado de São Tomé e Príncipe. Importa salientar que, após esta decisão de justiça, as autoridades são-tomenses não fizeram de nada para, por exemplo, trocar as bandeiras das embarcações ou mesmo substituir as tripulações que, até as últimas semanas, vêm sendo as mesmas. Em julho, depois de tomar o conhecimento da queixa internacional contra o Presidente da República, Primeiro-Ministro, Presidente do Tribunal Supremo e outras figuras da Justiça são-tomense, o governo então decidiu abrir as portas às negociações. Diplomatas da Suécia, Turquia e advogados dos proprietários e da empresa contratante dos barcos estiveram em São Tomé várias vezes para conversações. Desses contactos, viria a ser produzido um indulto de libertação dos comandantes dos dois petroleiros, Gulgen Genghis e Volchenko Yevgen, através de um decreto presidencial de 26 de setembro. De acordo com a fonte da Voz da América, o gesto de clemência do governo são-tomense, seguido da libertação na sexta-feira passada do petroleiro Marida Melissa, foi um passo das autoridades no sentido de tentar obter a retirada da queixa e a cedência da Stena Oil, que mantém-se inflexível em não ceder o carregamento de 9 mil toneladas de crudo que se encontra presente no Dasgupt Integrity, avaliado em milhões de dólares. São 7 milhões e meio de dólares o valor do produto que as autoridades são-tomenses pretendem acaparar com a retenção do navio petroleiro. No entanto, a investida diplomática da Stena Oil e dos proprietários dos barcos, juntos dos governos sueco, alemão, turco e maltês, e possivelmente da União Europeia, tem afetado sobremaneira a ação e o prestígio do governo são-tomense. O próprio presidente Manuel Pinto da Costa deixou transparecer isso mesmo há 3 semanas, quando partia de viagem para Lisboa.
Foi um atentado à nossa soberania. Os resultados do julgamento são conhecidos e sabemos que houve reações altamente negativas da outra parte, inclusive com algumas ameaças que foram feitas a São Tomé e Príncipe. Eu não sei se tiveram também a ideia de escrever uma carta ao presidente Mandela, talvez, não sei. Mas o que é verdade é que nós iremos tudo fazer para resolvermos rapidamente essa situação, sem abdicar de maneira nenhuma dos nossos direitos.
As pressões internacionais estão a reduzir assim as margens de ação do governo são-tomense. As declarações do chefe da equipa de negociação do governo, Guilherme Pócer da Costa, refletem igualmente essa preocupação. Pócer da Costa disse à Lusa que os representantes do barco Dasgupt Integrity recusam em pedir desculpas, tendo adiantado que os indultos aos comandantes não prejudicam a indemnização por perdas e danos a favor de São Tomé e Príncipe. Contudo, um dos responsáveis da Stena Oil, em confidências à Voz da América, confirma isso mesmo e adianta que esse valor representa um maná para o governo são-tomense e uma fortuna para o próprio Guilherme Pócer da Costa, com base nos emolumentos fixados pela justiça são-tomense.